DW Noticiário.
Olá, bom dia. Você está na DW, a voz da Alemanha. Eu sou o Thiago Mello e você acompanha agora as principais notícias desta manhã. Inicia hoje em Bona, na Alemanha, a Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP23. São esperados representantes de mais de 100 países que vão discutir até o dia 17 medidas para conter as alterações climáticas no planeta. Acompanhe todos os detalhes da conferência logo mais no Jornal da Manhã. Na Guiné-Bissau, os professores iniciam hoje uma greve nacional convocada pelos dois sindicatos do setor para exigir o cumprimento do memorando assinado com o governo em junho. O pré-aviso de greve é válido até o dia 24 deste mês. Os sindicatos exigem a melhoria das condições de trabalho, formações, construção de infraestruturas escolares, entre outros pontos. Em Angola, os números da criminalidade não são muito altos. Esta é a avaliação do ministro do Interior, Ângelo de Veiga Tavares, que ressalta que os crimes mais violentos são cometidos por cidadãos estrangeiros. Tavares exorta a polícia a trabalhar mais durante a noite devido ao fraco policiamento em bairros da capital Luanda. A Polícia Nacional Angolana, por sua vez, afirma que falta capacidade técnica e infraestrutura para manter esquadras em várias zonas da capital. As posições foram apresentadas no sábado durante um encontro com a sociedade civil sobre a segurança pública na capital angolana. O governo angolano encomendou 30 viaturas de luxo para a cerimônia de posse do presidente João Lourenço, que teve lugar a 26 de setembro. Uma companhia aérea russa especializada em transporte de cargas anunciou ter feito a entrega num único voo entre a Alemanha e Angola, segundo informação da agência de notícias Lusa. Os valores da encomenda não foram divulgados. Em Moçambique, o grupo de doadores tradicionais do Orçamento de Estado, conhecido por G14, ainda não tem uma posição definida para 2018. O grupo espera clarificação após auditoria às dívidas ocultas, mas mantém a esperança de que possa ser assinado um programa entre o país e o FMI. Em 2016, o G14 esperava investir cerca de US$ 200 milhões no país antes de suspender a ajuda. Mais de 600 migrantes foram resgatados por barcos de salvamento da Marinha e Guarda Civil Espanhola nas costas de Espanha. Eles tentavam chegar à Europa em pequenas embarcações. Até 31 de outubro, as autoridades espanholas já haviam resgatado mais de 13 mil migrantes, na sua maioria de países da África subsaariana. Na República Democrática do Congo, as presidenciais foram marcadas para 23 de dezembro de 2018. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou que os escrutínios diretos serão organizados numa única sequência neste dia. A insatisfação tem crescido no país contra o presidente Joseph Kabila, que se mantém no poder, mesmo seu mandato tendo terminado em dezembro de 2016, sem que o país realizasse as eleições. Na Bélgica, a justiça decidiu deixar em liberdade condicional, com medidas cautelares, o ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, e os quatro ministros regionais que se encontram em Bruxelas. A justiça espanhola havia expedido uma ordem de detenção europeia. Os cinco ex-membros do governo catalão foram ouvidos depois de terem se entregado voluntariamente. Eles devem se apresentar novamente à justiça daqui a 15 dias. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump denunciou hoje o ataque no Texas, classificando-o de horrendo, depois de um homem ter matado 26 pessoas no domingo numa igreja batista naquele estado. O governador do Texas classificou o incidente como o pior massacre registrado na história do estado. O atirador foi abatido pelas autoridades após o ataque. Agora o desporto. Em Angola, o 1º de agosto venceu o campeonato angolano de futebol, apesar de ter perdido por 2-1 a partida contra o Cabos Corp neste domingo. Na Alemanha, na 11ª jornada da Bundesliga, o Eintracht Frankfurt venceu por 2-1 o Bremen na sexta-feira. No sábado, a DW África transmitiu a partida entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, vitória de 3-1 para o Bayern. Também no sábado, o Hamburgo goleou o Stuttgart com 3-1. O Schalke ganhou por 1-0 o Freiburg e o Leipzig por 2-1 o Hannover. O placar ficou no 1-1 para o Augsburg e o Bayer Leverkusen e Mönchengladbach e alemães. Ontem, o Hoffenheim ganhou de 3 a 0 Colônia e empate de 3 a 3 para o Wolfsburg e o Hertha de Berlim. Não perca, a DW África transmite na próxima rodada, no dia 18, o jogo entre Hertha e Mönchengladbach. Estas foram as notícias a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Conferência do Clima arranca em Bona, na Alemanha. No Nigéria, efeitos da mudança climática são combatidos por pequeno agricultor. E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido, são os destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira, 6 de novembro de 2017. Arranca nesta segunda-feira em Bona, na Alemanha, a 23ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, COP23. Até o dia 17 de novembro, representantes de mais de 100 países vão discutir medidas para avançar com o Acordo de Paris, com o objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e, assim, evitar o agravamento dos fenômenos climáticos extremos, como a seca ou as inundações. Estes fenômenos já afetam vários continentes, inclusive o africano. Um dia antes da COP23, em Bona, o ministro alemão da Cooperação e Desenvolvimento, Gerd Müller, adiantou que um dos temas a serem discutidos na conferência é o uso de energias renováveis em países africanos e asiáticos, a fim de diminuir as emissões de gases poluentes nestes países. Na Índia e em África, temos que fazer um salto quântico para não estabelecer o carvão, mas investir em energias renováveis imediatamente. Apesar de a conferência ser sediada na Alemanha, a COP23 será encabeçada pelas Ilhas Fiji. O estado insular do Pacífico Sul não se considera capaz de acomodar os mais de 20 mil participantes do evento. Um dos temas centrais da COP23 será a concretização do Acordo do Clima de Paris, aprovado em 2015. Os signatários deste acordo comprometem-se a, através de metas climáticas nacionais, cuidar para manter o aquecimento global abaixo de 2 graus centígrados. Além disso, os diferentes planos nacionais para o clima devem poder ser comparáveis entre si. E, se possível, as metas para o futuro devem ser formuladas de forma mais ambiciosa. Quase todos os Estados-membros da ONU se comprometeram com o Acordo de Paris. Apenas a Turquia, a Rússia e o Irã ainda têm que ratificá-lo. Entretanto, há o problema principal, os Estados Unidos. O presidente Donald Trump anulou o compromisso assumido por seu antecessor, Barack Obama, e pretende abandonar o pacto. Mas isto só poderá ser feito de facto em 3 anos e meio. Em Bona, na Alemanha, na véspera da COP23, o presidente das Ilhas Fiji, Frank Bainimarama, afirmou que é preciso vontade política de todas as partes para fazermos as mudanças necessárias. Para a ministra alemã do Meio Ambiente, Barbara Hendricks, a COP23 poderá garantir os meios para a implementação do Acordo de Paris. Espero que demos passos para definir como vamos preencher o Acordo do Clima. À primeira vista, não parece nada de espetacular, mas é como se uma nova lei de âmbito mundial tivesse sido aprovada em dezembro de 2015 em Paris, e para tal são necessárias regras de implementação. Embora a Alemanha esteja empenhada por o avanço do acordo climático e o desenvolvimento de energias renováveis em outros continentes, a meta de até 2020 ter reduzido em 40% as emissões de gases poluentes no próprio país ainda está longe de ser atingida. Isso porque a Alemanha ainda queima carvão mineral. Mesmo assim, para a ministra Barbara Hendricks, os alemães são pioneiros na proteção do clima, principalmente por terem fomentado as energias renováveis em todo o mundo nas últimas décadas. Estou certa de que, alguma hora, vamos perceber que esse foi possivelmente o melhor trabalho de desenvolvimento que já se fez. A COP23 em Bona poderá concretizar uma iniciativa alemã que visa possibilitar planos de seguro climático para cerca de 400 milhões de habitantes dos países do hemisfério Sul. A medida poderá beneficiar diretamente os países africanos. A proposta já foi apresentada em outras conferências do clima. E hoje lhe perguntamos como o continente africano pode colaborar no combate às alterações climáticas. Envie o seu comentário para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com facebook.com/DWPortuguês.
E enquanto se discutem medidas para conter as mudanças climáticas, estas alterações já ameaçam a subsistência de pequenos agricultores em África. O nigerino Souna Moussa optou por inventar um sistema especial de irrigação. O correspondente da DW, Kossif Tiassou, viajou para o Niger para conhecer o agricultor e seus métodos inovadores. A reportagem foi adaptada por Cristina Kripal.
Souna Moussa possui cerca de 50 hectares de terra na região de Dosso, no sudoeste do Níger. É uma área cada vez mais afetada pela seca, erosão e desertificação. Depois de 5 longos anos sem chuva, a situação parecia desesperada. Moussa só tinha duas opções: abandonar as terras e partir para a cidade mais próxima ou emigrar, ou então ficar a lutar contra o deserto. O lavrador decidiu-se pelo combate. Com muito esforço, persistência e atenção ao detalhe, conseguiu desenvolver nos últimos anos uma técnica para a optimização do aproveitamento da água da chuva. O resultado está à vista. Apesar da seca, nos seus campos crescem milho, feijão e penso.
Fazemos um trabalho importante. Um dos nossos objetivos é impedir que os jovens se sintam tentados a aderir a grupos terroristas ou a emigrar.
Moussa é um dos muito poucos agricultores da aldeia que está a financiar estudos universitários a dois dos seus filhos. O seu filho mais velho ficou na aldeia para ajudar na lavoura e poderá um dia herdar as terras aráveis graças às técnicas desenvolvidas pelo pai. Ferros semicirculares barram a passagem da água, impedindo que ela escorra e leve consigo chão valioso. Isto ajuda a água a penetrar na terra, evitando que ela se evapore na superfície. A terra permanece úmida por mais tempo quando cai chuva. E no chão, em buracos na forma de meia-lua, são plantadas árvores e arbustos resistentes, entre os quais Moussa semeia feijão e milho. O estrume produzido pelas suas ovelhas e vacas, outro sinal de riqueza, ajuda a melhorar a colheita.
Esta é uma compostagem a frio, ou seja, armazenamos o estrume durante o inverno para ele se decompor naturalmente e depois adubamos as terras.
As técnicas desenvolvidas por Moussa, baseadas em métodos tradicionais, permitiram-lhe lavrar mais de 50 hectares nos últimos 4 anos. Trata-se de terra anteriormente abandonada por falta de chuvas para regar as culturas. A notícia do êxito de Moussa espalhou-se pelos arredores da sua aldeia. Constantemente chegam a Sargadji representantes de organizações importantes, também estrangeiras. É o caso da Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ na sigla alemã, que entrou em contacto com Moussa porque planeia dar a conhecer os seus métodos em todo o Níger. O responsável daquela agência pelo país, Heinz Kuhn, está entusiasmado.
Este é um exemplo fantástico com o qual outros agricultores podem aprender. Vê-se como em cada meia-lua volta a aparecer vegetação. Fica claro que só se obtêm resultados quando se faz qualquer coisa. Pensamos que é necessário ajudar as populações locais a trabalhar e a viver das suas terras.
Em Sargadji, cada vez mais agricultores querem seguir o exemplo de Moussa. E este, a quem chama o campeão, afirma que é preciso apoiar todas as iniciativas positivas. Só assim será possível combater os efeitos da mudança do clima. Cristina Kripal, DW.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá. Bem-vindos ao 21º episódio da Rádio Novela Contra o Crime. Clica no link. Carolina, a melhor amiga de Zaina, a estudante que foi apunhalada, tem estado a investigar o que poderá ter acontecido. A jovem pediu ajuda a Telmo, um perito em tecnologias de informação que trabalha na polícia, que começou a analisar o computador portátil de Zaina e descobriu uma mensagem suspeita sobre a atribuição de bolsas de estudo. Neste episódio, Telmo explica a Carolina tudo sobre e-mails e sites fraudulentos.
Carolina, olha bem para esta morada URL. Se fosse verdadeira, serias capaz de ver o website quando passares o cursor sobre o link. Mas dá para ver que a morada de URL é estranha. Veja lá. ay.wsb-real.com.
Não sei se percebi.
Bem, qualquer pessoa consegue abrir um website falso. Depois de ter recebido o e-mail, ela podia ter procurado na internet se a organização existe ou não. Oportunidades de bolsa de estudos normalmente vêm de e-mails oficiais de organizações.
Ah, então seria algo como info@aywsb.org.
Exatamente. O domínio normalmente é o nome da organização e não algo como real.com. Mas vamos ver o que diz.
É uma das finalistas selecionadas para as bolsas para jovens africanas. Para aceitar esta oportunidade, por favor, responda a este e-mail e preencha o formulário em anexo. Envie-nos também os seguintes dados dos seus documentos oficiais.
E diz mais: nome, data de nascimento, conta bancária, número do BI ou digitalização da última página do seu passaporte, número de telefone. Ah, não. Espero que ela não tenha dado essas informações.
Acho que não, mas vamos ver.
Sim, vamos ver o que vamos encontrar na pasta dos e-mails enviados. Oh, oh não, Zaina, Zaina. O que é que foste fazer?
O que foi?
Ela respondeu. Lê.
Ah.
Ela deu-lhes todas as informações e parece que trocaram mensagens durante algum tempo. Nesta mensagem, por exemplo, dizem que já está tudo tratado com a escola e que ela só precisa de responder a duas perguntas de segurança.
Oh, não. Nunca se deve dar os dados pessoais em respostas a estes e-mails.
Carolina, estes ladrões são muito espertos. Acho que as perguntas de segurança são as que a Zaina usou para a conta bancária online dela.
Pode ser. Eu lembro-me que tive de responder a estas perguntas quando comecei a usar o serviço bancário eletrônico.
Diz-me uma coisa. A Zaina teve problemas de dinheiro no semestre passado?
Não. Que eu saiba não. Por quê?
Porque a conta bancária dela não tem dinheiro nenhum.
Hã?
Olha o último e-mail que ela lhe enviou. Diz assim: sei que são impostores. Por favor, devolvam o meu dinheiro. Era para pagar as propinas. Por favor.
Como é que ela foi enganada? Logo ela, a Zaina, uma estudante brilhante.
Às vezes até pessoas inteligentes se entusiasmam com promessas falsas, Carolina.
Mas então como é que ela pagou as propinas?
Isso é o que temos de descobrir.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje em Bona tem início a COP23. Por isso, perguntamos-lhe como o continente africano pode colaborar no combate às alterações climáticas. Madalena Sampaio está aqui e traz as reações dos ouvintes. Olá, Madalena, bom dia.
Bom dia. Temos alguns exemplos de África. A Vestina Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, acredita que o seu país está a fazer todos os possíveis para combater as mudanças climáticas. Por exemplo, diz, já começamos a usar combustível que possui uma quantidade muito reduzida de chumbo. Hélio Reno Sal lembra que as mudanças climáticas no continente africano e em Moçambique, em particular, são uma ameaça de todos, visto que os governantes nada fazem. As calamidades naturais, como ciclones e inundações, são um problema. Infelizmente, os governos só sabem pedir para recompor danos, mas nunca sabem prevenir. Nélio Guezane Tuboy escreve também que, na verdade, muitas cimeiras já se realizaram e vão ainda realizar-se, mas, na verdade, não estão a traduzir-se em resultados concretos, porque não vale nada reunir-se sem ações concretas. É a opinião deste nosso ouvinte. Simon Luck escreveu-nos da cidade de Maputo, Moçambique, e diz no Facebook da DW que olha para esta questão de outra maneira. Assim como olhamos para a evolução como um bom caminho para a nossa saída no passado, temos de olhar para os transtornos que a mesma evolução pode trazer. Tudo o que fazemos tem um preço e a natureza irá transmitir-nos. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, sublinha que a África sozinha não pode combater as alterações climáticas só com a ajuda de todos os países. Adelaide Candé, também da Guiné-Bissau, pensa que a África pode colaborar no combate às alterações climáticas se o continente adotar boas políticas, mas enquanto os líderes africanos continuarem a defender os interesses dos grupos, será muito difícil o combate a este fenómeno. Tiago, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã.
Obrigado, Madalena, e a todos que participaram conosco. Voltamos amanhã, voltamos essa noite com a missão da noite, mas até lá acompanhe mais notícias na página www.com.br.